base aliada comemora crescimento de 2,3% do PIB em 2013.
Mas Aloysio Nunes diz que resultado é menor que o estimado pelo governo.
Ivo Cassol pede apuração de denúncias contra Funasa em Rondônia.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A economia brasileira cresceu 2,3% em 2013. Para os senadores da base aliada, esse foi o crescimento possível, mas a oposição reclama. Resultado foi pífio diante da melhora do cenário internacional. Repórter Érica Christian.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Produto Interno Bruto cresceu 2,3% no ano passado, somando R$4,840 bilhões. De acordo com o IBGE, a agricultura contribuiu para o bom desempenho do país, com um crescimento de 7%, graças à safra recorde de grãos. Mas o senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, lembrou que o resultado ficou abaixo do estimado pelo governo.
É um PIB medíocre. Nós continuamos na rabeira do crescimento da América Latina. Para uma presidente que anunciou um pibão, o que nós temos é um pibinho medíocre.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, avalia que o resultado poderia ser melhor se a economia mundial já tivesse se recuperado da crise financeira de 2008, mas ponderou que, em comparação ao ano de 2012, o Brasil cresceu mais do que o dobro.
É uma demonstração de competência da equipe econômica, do próprio governo, num momento de extrema crise no mundo, de extrema dificuldade para todos os países, a gente ter esse PIB, que é muito maior do que o de 2012, que foi de 1%.
Apesar de considerar pequeno o crescimento da economia, o senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, ressaltou que apenas a China teve um bom desempenho de 7,7% no ano passado.
Então é um crescimento baixo, mas é preciso que a gente faça essa análise entendendo o contexto global. Não tem país nenhum crescendo muito.
Segundo o IBGE, o Brasil cresceu mais do que os Estados Unidos, Reino Unido, África do Sul, Japão, Alemanha e Bélgica.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, disse que, apesar do negativismo do mercado, a Petrobras teve um lucro de R$23,5 bilhões em 2013, 11% a mais que em 2012.
Ele disse que também perdeu quem apostou na redução da confiança internacional no Brasil, porque as últimas tendências mostram que a confiança no país está cada vez mais alta.
Prova de que as coisas vão bem, segundo Humberto Costa, é que o valor do dólar está caindo e, em janeiro, o país teve uma arrecadação de impostos recorde.
Os esforços dos governos e a eficiência dos mecanismos utilizados elevaram em 0,91% o valor da arrecadação em relação a janeiro de 2012. É mais um reflexo de que está havendo uma melhoria no ambiente de negócios, uma maior geração de emprego, uma maior geração de renda e, como consequência de tudo isso, uma maior arrecadação por parte do governo federal.
Já o senador Mário Couto, do PSDB do Pará, reclamou que as cidades enfrentam sérios problemas, como o aumento da violência, mas o governo federal alega não ter dinheiro para investir nos municípios.
Apesar disso, o governo gasta bilhões na construção de estádios para a Copa do Mundo, reclamou Mário Couto.
Pode-se gastar em coisas supérfluas, mas não se pode gastar em coisas que dão à sociedade a devida condição de viver bem.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, impetrou mandado de segurança contra a presidente Dilma Rousseff, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Mauro Borges, e o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, por causa de empréstimos secretos feitos a Cuba e Angola.
Para o senador, esses empréstimos ferem a Constituição. Ele já pediu ao governo informações sobre as operações, mas não foi atendido. Agora, Álvaro Dias quer que o Supremo Tribunal Federal garanta o acesso às informações sobre os empréstimos.
Esperamos que o Supremo Tribunal Federal possa arrebentar essa caixa preta, o sigilo inexplicável. Empréstimos com dinheiro público, à custa do contribuinte brasileiro, sem que a sociedade possa saber quais os objetivos, os prazos de carência, as taxas de juros privilegiadas. Trata-se de defender o interesse público, o interesse do país.
E o senador Ivo Cassol, do PP, disse estar indignado com as irregularidades nas obras da Fundação Nacional de Saúde em Rondônia. Por isso, pediu rigorosa apuração dos convênios da FUNASA com os municípios do estado.
Segundo Ivo Cassol, a auditoria do Tribunal de Contas da União revelou esquemas fraudulentos na execução das obras, com prejuízo para os cofres públicos.
Isso tem que acabar. Nós não podemos aceitar. Aí o pessoal pergunta o seguinte: mas o trabalho da FUNASA é importante sim. Mas para isso tem que ter seriedade. Para isso tem que ter comprometimento com o dinheiro público. E infelizmente não aconteceu. Infelizmente não acontece.
A senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, defendeu o projeto dela que flexibiliza a aplicação do dinheiro do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste para contemplar o financiamento, a fundo perdido, de projetos de infraestrutura e serviços públicos necessários para o desenvolvimento da região.
Tais recursos são necessários para dar sustentação ao funcionamento das atividades produtivas, a todo um projeto de investimento que se espera venha a ter indiscutível prioridade para a região Centro-Oeste.
Já a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, saudou os 30 anos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, destacando que são 3 décadas de lutas pela reforma agrária.
Segundo Ana Rita, a luta do MST pela reforma agrária continua necessária, porque as grandes propriedades são 44,42% da área ocupada para a agricultura.
É possível, sim, neste país, fazer uma reforma agrária. É preciso que tenhamos trabalhadores e trabalhadoras que possam cultivar a terra. Mas, para isso, preciso de condições dignas. Preciso de sementes, precisam de equipamentos, preciso de condições necessárias para fazer a terra produzir.
O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, disse que, graças ao programa Mais Médicos, o país já tem mais de 6.600 profissionais atendendo quase 20 milhões de brasileiros que antes não contavam com assistência médica.
Ele ressaltou, no entanto, que o Brasil ainda tem poucos médicos, apenas 1,8 por mil habitantes, número bem menor que o de Cuba, onde há 6 médicos por mil habitantes.
O programa ainda se acha em sua etapa inicial, o que desde já faz prever que em muito pouco tempo esse processo de interiorização e democratização do acesso à saúde, dever do Estado e direito de todos, elevará substancialmente os nossos índices de desenvolvimento humano.
E a senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, defendeu o projeto de lei da Câmara sobre guarda compartilhada de filhos em caso de pais separados.
Como relatora na Comissão de Direitos Humanos, ela explicou que a proposta determina que na guarda compartilhada, o tempo de custódia dos filhos deve ser dividido de forma equilibrada, com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista os interesses dos filhos.
Esperamos que o PLC 117 contribua para amenizar tantos dramas familiares e colabore para se garantir de forma saudável a convivência familiar de crianças e de adolescentes com seus pais.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado, como esse sobre a guarda compartilhada. Ligue para 0800-612211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues, Paulo César Barreto e Tércio Ribas Torres.
Áudio, Eliseu Caires.
Apresentação, Raquel Teixeira e Tiago Medeiros.
Produção, Rádio Senado, sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
As unidades de pronto atendimento recebem pacientes com problemas de complexidade média. Elas estabilizam os doentes e definem se vai ser necessário encaminhar ao hospital. O objetivo das UPAs, que funcionam 24 horas por dia, é diminuir filas. O TCU está fiscalizando as obras de novas UPAs em todo o Brasil. No Rio Grande do Sul, a auditoria apontou impropriedades nas edificações que prejudicam o atendimento ao público. Na UPA de Porto Alegre, o TCU encontrou rachaduras no piso interno e buracos na área de circulação dos veículos. Na unidade de Novo Hamburgo, a fiscalização identificou precariedade na ventilação e iluminação, além de outros problemas. O relator da auditoria é o ministro Benjamin Zimmler. O TCU deu ciência ao Ministério da Saúde e às prefeituras municipais para a correção das irregularidades.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.